Então, na verdade, assim, quando se fala arbitragem, conciliação, observatório, a gente vê com bastante preocupação, porque todos esses organismos que foi criado na iniciativa privada até hoje não funcionou e vai tudo para a justiça. Então, a gente tem que pensar muito bem, porque quando se falou nos fundos, nós estamos indo para os fundos privados de previdência, no qual já tem um exemplo aí grande que faliu e daí deixa os trabalhadores com uma situação difícil. Então, na verdade, assim, voltando na questão da 151, senador, quando se falou do senador Jucá, é porque nós tivemos que ir lá apagar incêndio. Mas nós temos aqui, começou com o fórum, viu, Rita? O fórum que o Ministério do Trabalho puxou a nível de Brasil, discutiu-se muito pontos da questão dos trabalhadores no geral e alguns pontos focados na questão do servidor. E lá nós estávamos discutindo a questão da competência de quem iria julgar a questão dos direitos do servidor público, se era a justiça comum, a justiça do trabalho. E lá, pelo menos no Paraná, nós colocamos a questão da justiça do trabalho. A questão do fórum foi muito importante, mas o fórum foi esquecido, como muitas coisas da questão do governo. Então, na questão da greve, que foi o direito de greve, que é o tópico que foi colocado, foi pego nós de surpresa, não assim desmerecendo os companheiros, e dizer assim, para todos os segmentos, nós temos que se unir. E as centrais se uniram, conseguiram, inclusive com uma ou duas centrais que a gente não conseguia, que era o debate, tanto no Ministério do Planejamento e o Ministério do Trabalho, nós discutimos e foi levantado e discutido a nível de Brasil. Não foi só aqui no Ministério, aqui em Brasília, mas nós levamos discussão até no Rio Grande do Sul, a questão pontuando e tirando as diretrizes da negociação, tudo que se referia a 151. Então, foi 5 seminários, né? Você me relatou a questão dos 5 seminários que foi feita essa discussão. Então, gostaríamos, senador, como foi pedido aqui, que a gente tivesse a oportunidade, então, de anexar todas aquelas diretrizes que foram contempladas e dizer para os demais companheiros aqui que também ajudaram na elaboração. Até alguns pontos aqui, a gente não vai entrar em discussões pontuadas aqui, para que a gente possa, daí junto com o senador, talvez não no pode se fechar com a audiência, mas que a gente tenha a oportunidade de discutir melhor, senador, acho que chamar
uma reunião de trabalho.
Isso, com todas as entidades e também todos os segmentos que foram convidados, para que a gente possa fazer uma discussão até melhor, juntando todas aquelas diretrizes, porque depois aqui vai falar, teve um companheiro que não está aqui, que participou em todas as discussões, elaborou junto com todas as centrais e foi apresentado. Mas eu acho assim, nós também queremos aqui ter um compromisso dos dois segmentos, tanto o Ministério do Trabalho e o Ministério do Planejamento, que participe dessas discussões, para que a gente possa, junto com o Congresso Nacional, principalmente aqui com o senador Paim, para que a gente possa realmente aprovar. Para que esse projeto trazido aqui e contemplado com mais as ideias e propostas que vão surgir e que venha realmente ser aprovado, porque a classe dos trabalhadores. E um ponto, tem um professor Eledes nosso que sempre ele coloca, é a nossa vida a negociação. Nós estamos indo para todos os movimentos. Agora, não pode fazer, colocar aquele projeto, nada contra, mas acho que aquele projeto que foi colocado do senador lá, em regulamentar para não fazer. Então, na verdade, então não precisava. Nós iríamos continuar fazendo nossos movimentos. Senador, muito obrigado. Bem, e agradecemos em nome da UGT, a Central, com certeza, a luta na melhoria, nas condições de trabalho, vai surtir efeito no quê? Na comunidade, um trabalho de melhor qualidade para toda a população. E fazer com que realmente a gente consiga pegar a responsabilidade dos governantes. Obrigado, senhor.
Muito bem. Foi o Luiz Carlos Oliveira, vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores do Paraná, UGT, e ao mesmo tempo da CSPB. É isso? Sim. Muito bem, que foi na mesma linha, pedindo para que haja, então, a fusão do projeto apresentado pela Fonacat com o das centrais. A gente faça uma reunião de trabalho primeiro, né, e feche numa audiência pública no segundo momento. Agora passamos a palavra para Luiz Gonzaga de Negreiros, diretor de Assuntos Parlamentares da Nova Central Sindical de Trabalhadores, NCST.
Quero cumprimentar o senador Paulo Paim, cumprimentando da mesa. Bom dia a todos. Agradecer por essa iniciativa de estarmos nessa casa debatendo um termo tão relevante como esse para os servidores e trabalhadores públicos. E dizer que nós da Nova Central, a nossa grande preocupação, como os nossos companheiros aqui já bem colocaram, é de nós estarmos há muitos tempos fazendo esses debates. Em momentos a gente é surpreendido com outros que querem sair na frente atropelando e não reconhecendo as representações. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, a qual também nós estamos organizados com as centrais, nós temos debatido constantemente com essas frentes. A CSPB tem 47 federações e 1.700 sindicatos de servidores públicos pelo Brasil inteiro, nas esferas de todos os poderes executivos, os poderes da área da federal, estadual e municipal, legislativo, executivo e judiciário. E as centrais sindicais organizadas dentro da CSPB, tema da nossa última, sétima marcha das centrais sindicais, que também foi colocado, era a regulamentação da 151. No passado, todos sabem que houve uma grande divergência entre o Ministério do Planejamento e o Ministério do Trabalho. E nós ficamos ali debruçados por mais de 300 horas de debate na construção de um entendimento com as centrais. Houve divergências, como foi colocado pelos nossos companheiros. Mas houve um consenso, foi mediado, e a presidente Dilma, na sétima marcha das centrais sindicais, recepcionou-se recebendo o documento, o consenso, através do ministro Gilberto Carvalho. E o que nos surpreendeu, que não houve nenhum retorno, não houve nenhuma... não se agilizou nada em relação ao que se foi tratado dos temas. E quando nós observamos dentro da Câmara que nós estamos debatendo o Ministério do Trabalho com as representações das centrais sindicais, eu observo quão está a falta de interesse do governo em organizar o setor público. O governo não tem interesse, porque se tivesse interesse já teria nos sinalizado com mais compromissos. Nós até agora não temos um compromisso firmado do governo. Ora, são 11 milhões e meio de servidores públicos. Esses 11 milhões e meio de servidores públicos são os que tocam o Estado, a máquina pública, são os que conseguem fazer um trabalho, um país de excelência para a população. E os 25 anos de Constituição que deu o direito dos servidores se organizarem, até agora nós não vemos nenhum avanço. E tudo o que acontece, por incrível que pareça, são medidas contrárias a nós, servidores públicos. Sempre somos surpreendidos com medidas contrárias, como bem colocou os nossos companheiros, colegas das centrais. Nós fomos ao senador Romero Jucá, porque ele já tinha um projeto praticamente acabado, com dia e hora de entrar aqui nessa casa, nos tratorando, nos tirando os nossos direitos. E o dirigente sindical é um absurdo num país como o Brasil, um país democrático. Nós vivemos uma ditadura sindical. Eu digo, é uma ditadura sindical. O dirigente sindical, ele não pode estar representando as suas categorias, as suas bases, pela perseguição que existe. E nós vivemos o governo dos trabalhadores, no século XXI, num país que lá fora é um país reconhecido internacionalmente, com muitas políticas de excelência, mas no setor público, o trabalhador público, o servidor público, ele é o bode expiatório, ele é o vilão da história. Tudo o que acontece, todas as mazelas são atribuídas, são como se diz, focada em cima do servidor público. E o servidor público é quem vai conseguir trazer o serviço público de excelência. Enquanto nós não estivermos... Tem dois pilares no Brasil que, enquanto nós não focarmos eles, nós não vamos avançar no Brasil. Um é o desenvolvimento no país pela educação, viu, senador Paim? Um é o desenvolvimento no país pela educação e outro o desenvolvimento do país pelos servidores públicos. Se assim os dirigentes não entenderem isso, se assim os dirigentes não se debruçar por cima disso com responsabilidade, responsabilidades, com compromissos, e forem empurrando de 4 em 4 anos, nós vamos ficar num país aí, como nós estamos vivendo, de fazer vergonha. Nós vamos agora sediar uma Copa do Mundo aqui no nosso Brasil, e nós vamos nos envergonhar quando o mundo vier e sair daqui para ver as marcelas nossas aqui dentro, quando conhecer o Brasil por dentro, não só em matérias bonitas, em viagens bonitas, não, mas vão ter oportunidade de conhecer o Brasil por dentro, como funciona as suas organizações, como está organizado. Quando um agente internacional conhecer como um dirigente sindical aqui no nosso país, ele ainda tem que fazer política. Nós assistimos os dirigentes sindicais serem assassinados, como nós estamos assistindo por aí em várias cidades por aí do interior. É um absurdo. Nós não temos condições de custear o nosso movimento, senador Paim. Nós não temos o imposto sindical, nós não temos o direito de greve, nós não temos a negociação coletiva, nós não temos os gestores públicos da máquina pública estatal ainda não reconhecem o movimento sindical no setor público. O servidor público, ele é escravizado. O servidor público, ele é perseguido. A cada gestor que entra, ele persegue o servidor público com assédio moral. É outro caso que está arrebentando o serviço público, como sempre arrebentou. É o assédio moral dentro do serviço público. Não dá mais para um Brasil como o nosso, na dimensão tamanha, um Brasil como o nosso, como se desponta na esfera internacional, nas suas posições, nós aqui dentro estarmos desorganizados. E eu louvo a Deus por um senador como o senhor, Paim, que tem trazido à luz esses debates, que tem trazido às entidades sindicais, o senhor reconhece, o senhor aceita todas, o senhor debate. Então, a nova central sindical e a CSPB está aqui clamando pelos servidores públicos, pelos trabalhadores públicos, para que esses dirigentes, para que esses políticos acordem, parem de fazer discursos, parem de querer apresentar projetos de última hora, sente com as entidades que os representam. Como pode a bancada rural chegar aqui e ser representada por uma outra bancada, alguém só simplesmente porque ouviu alguma história ou porque pesquisou na internet? Tem que ouvir os ruralistas, no caso mesmo dos servidores públicos, das representações constituídas, das representações legalizadas, constitucionalmente legalizadas. E está acontecendo isso com nós servidores. Aparecem muitas entidades aí, inclusive em projetos que colocam submarinos no meio para vir nos prejudicar. É incrível que colocam vários projetos no meio de outros que não tem nada a ver com serviço público, nada a ver com servidores públicos, só para nos prejudicar. Não aparece nenhum projeto lá no meio, um submarino, para dizer: nós vamos conceder um reajuste, nós vamos trazer um benefício, mas só aparece projeto para tirar benefício de servidor. Nós sindicalistas, nós representantes, a nossa vida inteira é lutando para não perder benefícios concedidos, para não perder benefícios que já alcançamos. E outro fundo que eu queria incluir aqui urgentemente são os fundos das teles. Está uma vergonha. O fundo das teles é preciso urgentemente ser debatido, porque está na mesma situação dos fundos da Aeros. Se os companheiros não sabem, eu gostaria até de futuramente a gente puxar um debate sobre esses companheiros lá. As teles acabou, arrebentou com os companheiros que lá ficaram, o seu fundo desapareceu, estão aí morrendo um amigo também. Essa é a preocupação da nova central, da CSPB, das centrais sindicais. Nós queremos sim aprofundar esse debate, nós queremos sim preparar esse debate para que a gente possa trazer ele à luz da necessidade do movimento, do setor público e dos trabalhadores brasileiros. Obrigado, Deus abençoe a todos e até breve.
Esse foi o senhor Luiz Gonzaga de Negreiros, diretor de assuntos parlamentares da nova Central Sindical de Trabalhadores. Chegaram aqui alguns, na verdade são afirmações, né? Não é nem questionamentos. A única coisa que eu entendi aqui, mas não deixa de ser uma afirmação também, dizendo que a mesa permanente do SUS deveria discutir também a remuneração. Outro desatido de informação, que no Ceará existe já mesa de negociação, mas que serve só para empurrar as decisões para frente. Por exemplo, nós, servidores fazendários, há mais de 2 anos estamos lutando por uma lei orgânica. Outro aqui dizendo que é totalmente contrário à lei de greve para o servidor. Outro fala um debate amplo, polêmico, sobre o direito de greve, mas que deve ser visto com um olhar de muito cuidado, fortalecendo a democracia. Se torna contradição quando não se tem, por exemplo, aquele diz, soberania estadual e soberania tecnocrata. O cidadão afirma, está acompanhando a audiência pública, que debate de greve, sugere que os parlamentares, estou resumindo aqui, não criem problema para os trabalhadores, que todo trabalhador tem que ter direito à luta, ou seja, o direito de greve. Na verdade, ele quer dizer isso. Eu acho que é um princípio... Acho não. Tem uma frase que é muito dita pelas pessoas com deficiência, que é o seguinte... Tudo com nós, nada sem nós. Isso é, eu aprendi com eles em inúmeras audiências públicas aqui. Pessoal, o nosso tempo terminou. Eu acho que aqui se chegou no, a única coisa que é consenso. Alguém já disse aqui que todo projeto que trata dessa questão ele é polêmico. E percebemos aqui que mesmo da FONACAT não há consenso. Há divergências foram expressas aqui no plenário com muita clareza pelas centrais. Eu acho que o encaminhamento que a gente pode tirar nessa audiência pública, primeiro, que veio aqui do plenário, e eu acho que a mesa também concorda, nós faremos uma reunião de trabalho, convidando as centrais e os companheiros da mesa, que puderem estar, principalmente, eu diria, a FONACAT, que é a autora do projeto apresentado. Faremos uma reunião e vamos convidar, naturalmente, ao trabalho do planejamento também, para uma discussão na perspectiva de fusão dos dois projetos. Se chegarmos no entendimento, marcamos uma audiência pública, apresentamos o projeto, se tiver algum ajustezinho na fase ali, depois marcamos um dia para votar com a presença de preferência de todos os que ajudaram a articular essa proposta. Esse, para mim, é o encaminhamento que podemos tirar nesse momento. E fica o compromisso de eu não apresentar o meu relatório sempre essas duas tarefas, digamos, né? Uma reunião de trabalho e uma outra audiência para se bater o martelo pela importância que envolve esse tema do direito de greve, da liberdade e autonomia sindical, da negociação, enfim. Foi falado aqui do tripé, esse tão falado que seja contemplado, já que estamos tratando também no berço da 151. É isso, né? Então, assim, pessoal, devido ao nosso tempo, nós vamos encerrar a nossa audiência pública. Ah, olha ali, ó. Greve é um direito, eu apoio a greve, Fazubra, não a privatização, pelo que eu estou vendo ali, greve é direito, e negocia se dirigindo ao governo para que negocie com a Fazubra. E pelo que percebo aqui também desse plenário, todos apoiam, claro, e querem que haja negociação com a Fazubra.
Senador...
Ainda, Graziella, a última questão, eu estaria só, naquele encaminhamento que eu fiz, se vocês concordarem, eu me disponho, nós saímos daqui agora e vamos até o Salão Verde para dar um apoio ali para os companheiros do Aéreos, que estão há 15 dias. Isso está garantido. Então, nós vamos pedir para o pessoal das centrais e quem puder que venha aqui na frente para nós fazer o registro dessa audiência pública. Os dirigentes todos que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Não tem limite. Pode vir com aí os companheiros da base aí, com os cartazinhos. Tudo aqui na frente. Fazer uma foto coletiva? Deve. Deve. Feito, pessoal. Eu não encerrei ainda, vou encerrar agora. Uma turma que conseguir dobrar o joelho, que eu não consigo, pode ficar aqui na frente, que aparece todos. Ok? Está encerrada a audiência pública. Vamos à nossa foto coletiva.